Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Três meninos e duas meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada na sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone rouco toda noite e a mulher que trata de tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês, o bilhete de todas as semanas branco, mas a esperança sempre verde. A mulher que trata de tudo e a felicidade.
Aparências nada mais sustentaram nossas vidas.
Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta do cotidiano, atual como sempre, há mais de 80 anos escrevia a face nua da privacidade de um lar brasileiro. Uma mulher que cuida de tudo mesmo. Da comida, da limpeza, das crianças, dos velhos, do patrão, da patroa, do cachorro, da vida. Isso tudo em dobro, porque quando não está no trabalho, a empregada doméstica está no trabalho. Ao chegar em casa, depois de um dia inteiro arrumando a casa dos outros, ela continua fazendo a mesma coisa, cuidando de todos, só que desta vez com menos tempo e provavelmente muito menos recursos, mas com o mesmo esmero. Dias e às vezes até noites de dedicação exclusiva, sem hora de descanso estabelecida, sem horário para ir embora e, em muitos casos, sem ganhar nada por ficar até tarde da noite cuidando de crianças alheias ou servindo lanche para os patrões. Essa história quem conta é a dona Wanda dos Santos, que trabalha desde os 10 anos de idade como empregada doméstica.
Olha, ainda tem muitos lugares que eles não têm, assim, eles não têm ainda a empregada doméstica como um trabalho normal. Para tem muita gente que doméstica ainda é um trabalho escravo ainda, entendeu? Você tem que trabalhar de domingo a domingo, ainda tem muitos patrões no Piauí mesmo, que eles não sabem o que é um 13º, não sabem o que é uma férias, pagar férias para o empregado.
É, o trabalho doméstico no Brasil ainda não perdeu as amarras com o passado, mas parece que agora isso começa a mudar.
Sorria, meu bem, sorria.
As novas regras para esse tipo de atividade trazem para o dia a dia dos brasileiros, sejam patrões ou empregados, uma normatização, uma clareza nas relações entre as partes, uma determinação já existente entre outras categorias de trabalhadores que, a partir de agora, deve nortear a separação clara entre o que é trabalho e o que é exploração nos lares do Brasil. Garantias trabalhistas que há muito já faziam parte da rotina da maioria dos trabalhadores passam a valer também para os que trabalham em casa de família. Para a dona Eva Ferreira, que contou a sua rotina no início da reportagem, os novos direitos vêm em boa hora.
Se a lei for obrigatória mesmo, a gente vai passar a ter o FGTS, coisa que a gente não tinha, né? Porque 13º salário a gente sempre teve, né? Ou com carteira assinada ou não, sempre, todo mundo sempre recebeu, né? Mas tem umas vantagens boas, porque tem patroas que são rigorosas, que gostam de cumprir horário. Então, as empregadas também vão impor. Se eu cheguei tal hora, eu vou chegar tal hora. Se eu passei da hora, a senhora vai ter que me pagar.
Talvez seja mais do que isso, dona Eva. A implementação dessas regras, tão óbvias para a sociedade, vem na forma de uma revisão social, uma reparação nas leis de trabalho, igualando a categoria de domésticos aos demais prestadores de serviços no país. Como destaca Creuza Oliveira, presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas.
Essa PEC, com certeza, é ampliação dos direitos da categoria e equiparando aos demais trabalhadores, né? É claro que a gente sabe que não é tão fácil assim aprovar direito para trabalhadores e trabalhadoras, em especial as trabalhadoras domésticas, né? Mas a gente tem avançado. No Brasil temos cerca de 8 milhões de trabalhadoras domésticas. Essas trabalhadoras contribuem para a economia mundial e brasileira, né? E são chefes de família, a sua grande maioria, né? E são mulheres, a maioria mulheres nesse mercado de trabalho.
Vamos com calma. A nova lei já está valendo, mas alguns pontos ainda estão em discussão e a sociedade está se adaptando às novidades. Mas não é um documento, uma lei no papel, mesmo que este papel seja a Constituição, que vai mudar imediatamente a vida e a rotina de milhões de brasileiros. É bom lembrar que as relações sociais entre patrões e empregados domésticos no Brasil vêm desde o período colonial e carregaram durante esse tempo todo aspectos da época em que ainda havia escravos. Maria Raimunda dos Santos, que trabalhou como empregada por muitos anos e hoje é representante da categoria em Altamira, no Pará, sabe que em muitos lugares do Brasil, principalmente nos mais pobres, a única opção de emprego é o trabalho doméstico ilegal.
As pessoas tinham dificuldade para arrumar trabalho, elas iam trabalhar, porque não tinha outra opção. Então elas se viam obrigadas a trabalhar, ganhando menos que um salário mínimo, sem garantias nenhuma. Teve trabalhadora que passou 10 anos e quando saiu ela disse os meus direitos. E a empregadora disse para ela, que direito, você não tem direito nenhum.
Para a economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Lúcia Garcia, a resistência na hora de mudar alguns hábitos é fruto de uma mentalidade baseada na dominação política e racial. Uma carga histórica que não desaparece da noite para o dia e que ainda faz parte do cotidiano de muitas casas brasileiras.
No cenário brasileiro, esta jornada absurdamente extensa, ela é uma jornada que acontece para um grupo de trabalhadoras do Nordeste. Nós sabemos que na região metropolitana de Salvador, região metropolitana de Recife, região metropolitana de Fortaleza, há um segmento das trabalhadoras mensalistas, inclusive com carteira assinada, que extrapola muito as 44 horas.
Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo.
A lei ainda nem havia sido aprovada e muitas dúvidas já pairavam no imaginário da população. Patrões preocupados com o aumento de gastos com os novos encargos, domésticas com medo de serem demitidas e muita especulação em torno das novas normas. O músico Igor Macarini, morador de Brasília, antes da aprovação dessas regras, contratava duas empregadas domésticas, mas assim que a nova lei entrou em vigor, refez as contas do mês e decidiu ficar com uma só.
Com todos os encargos que a gente ia ter que pagar, eu fiz as contas com a minha esposa, a gente não ia conseguir bancar essas duas empregadas. Então, a que dormia, a gente teve que dispensar, porque fazendo os cálculos ia ser quase o dobro que a gente ia pagar para ela. Resolvemos então ficar com uma só e a gente se revezar e tentar cobrir os horários que a gente estaria trabalhando para ficar com as nossas crianças.
Mas depois de alguns meses de vigência da lei, o que mais temiam patrões e empregados, a possibilidade de demissão em massa, não se confirmou. Dados do DIEESE, apresentados por Lúcia Garcia, dão conta de que, embora algumas regiões tenham registrado aumento nas dispensas, isso não pode ser atribuído exclusivamente à nova legislação.
Nós não tivemos nenhum impacto relevante que nós possamos fazer uma vinculação à PEC 66 e à expectativa de regulamentação do projeto de lei que ainda tramita. Nós estamos verificando uma redução, que é uma redução que acompanha um movimento urbano de menores famílias, né? As famílias estão cada vez menores, com menor número de filhos, sabidamente porque nós estamos numa transição demográfica, então a vida nos centros urbanos ela se simplifica. E essa lógica de uma pessoa dedicada exclusivamente aos cuidados do domicílio, ela vem sendo questionada por essas famílias, evidentemente.
Muitas famílias, sobretudo as de classe média, responsável pelo maior contingente de contratações de empregados domésticos, continuam preocupadas com o encarecimento desse tipo de serviço. Mas, segundo Lúcia Garcia, ao contrário do que argumentam alguns setores, o impacto financeiro nesses contratos não vai representar um aumento tão significativo.
Aquelas famílias que anteriormente não recolhiam todos os tributos, não pagavam todos os direitos sociais para o trabalhador e que vai passar a pagar, evidentemente essa família vai ter uma elevação de custo. Essa elevação de custo, entretanto, ela é mínima. Por que ela é mínima? Porque, na verdade, monetariamente, os impactos são muito relativos à existência ou não de hora extra. Quando não existe a jornada extrapolada após as 44 horas, os direitos pagos se restringem ao FGTS, caso que era facultado anteriormente.
Mas para o Igor e para muitos outros patrões, os novos custos tornaram inviável ter um ou mais de um empregado doméstico em casa.
Eu acho que ela ficou muito pesada pro empregador, porque eu não sou uma empresa, né? Sou eu e minha esposa, a gente trabalha. Acho que todos esses encargos ficou muito duros para assumir. Então, não sei, eu acho que o que era para ser uma coisa boa, não sei se foi tão bom pro empregado. Conheço várias pessoas que tiveram que dispensar também as suas empregadas por conta dos encargos, que ia ficar muito pesado.
A cada dia que passa, uma coisa fica mais clara. A real mudança que a sociedade brasileira terá que começar é uma mudança de mentalidade. O patrão que quiser manter em casa uma empregada doméstica, ou um cuidador de idoso, ou uma babá, ou um motorista, terá que compreender que a relação de trabalho entre eles mudou. E isso representa não só um novo status para o empregado, que agora tem um reconhecimento de direitos básicos como qualquer trabalhador brasileiro, mas também sinaliza uma conscientização por parte dos integrantes de uma família que precisa dessa mão de obra. A doméstica Wanda dos Santos já sabe disso e tem noção do quanto vale o seu trabalho.
Essa proposta é boa, entendeu? Por quê? Porque só assim os patrões que não sabiam que empregado doméstico tinha algum valor, agora eles estão conscientes, porque ele sai para ir trabalhar, deixa seus filhos com aquelas pessoas e elas tomam conta, a gente toma de conta tudo direitinho, da casa, da comida, de tudo. Eles chegam, acham tudo no ponto. É para isso ele dar mais valor à empregada doméstica.
É bem possível que a partir de agora, se os empregados domésticos serão profissionais melhor remunerados e melhor preparados, a qualidade do serviço por eles prestado também melhore, criando um mercado mais amplo e valorizado. Certo, Lúcia?
Esses serviços também vão passar a ser ofertados de um outro modo, através de cooperativas de trabalho, né? Através de uma certa impessoalidade nos serviços também, que é outra questão a ser alterada da nossa cultura.
Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor.
Alterações nas leis e nas formas de organização da sociedade sempre trazem receios, resistências e um certo medo do que possa acontecer. Mas essas novidades também trazem justiça. E não há dúvida de que a PEC das domésticas vem consolidar o trabalho doméstico no Brasil como uma atividade que tem regras como qualquer outra forma de trabalho. E neste sentido deve agradar patrões e empregados, porque antes de se colocarem em lados opostos, podem se pôr lado a lado, juntos no papel de cidadãos brasileiros, atores de um processo democrático de reconhecimento de direitos e deveres de uma categoria de prestadores de serviço, mas que também representa uma segurança para quem contrata esse tipo específico de mão de obra, tão próximo da vida pessoal de uma família. Você acabou de ouvir a reportagem especial Liberté, Égalité, Fraternité, a PEC das domésticas. Reportagem e redação, Pedro Henrique Lima e Larissa Bortoni. Locução, Eliseu Caires e Jefferson Dalmoro. Produção, Renina Valejo e Rodrigo Rezende. Edição, Maurício Desante. Trabalhos técnicos, André Menezes. A Rádio Senado tem a direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Égalité, Fraternité e Liberté.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.